diretoria, né? Isso. É sério, o que ele alega é que ele dava ordens.
Sim.
Voltamos?
Só uma coisa.
Voltamos, eles falam em cima do VAR ali.
É, exatamente. É o VAR redondo. É, não, porque tem alguns terraplanistas aqui.
Rádio Jovem Pan.
Um dia a gente precisa mostrar a Marcel e o Coquinho fazendo o sinal. Isso aqui significa quando voltamos pra rádio. Tá?
O Ivan.
Tudo bem.
Roda.
Obrigado, Marcelo. Obrigado, Coquinho.
O Ivan grava, quando ele sai pelo ambiente do clube. Que ele dizia que tinha, que não podia ter aglomeração, ia empresário, ia amigo de jogador, ia todo mundo contra as normas que ele passou pra diretoria, né? Isso é legal a gente deixar claro, porque
sim,
não foi pelos
dava...
jogadores, foi mais pelas regras que ele impunha ao
e
clube.
E a diretoria, sim, lá e se metia,
isso,
né?
E a diretoria passava por cima e autorizava pessoas pra entrar no treino.
Claro, pra chegar ao ponto, né, do cara sair, do cara pedir pra sair e tal, evidente que eram muitas incongruências. Bom, nesse final de semana, deixa eu ver se foi nesse fim de semana mesmo. Acho que foi nesse fim de semana. A notícia é de... Tô lendo a notícia.
Como faz tanto tempo que não tem jogo, pode
não,
ser
de
três semanas
atrás. Eu vou só checar o dia exato, Aline, mas é desse fim de semana, sim. O Rodrigo Varanda, né, que tem aparecido aí, sim, bom atacante do Corinthians, ele foi bater um baba, como diria o Vamp, ali jogar um futsal. Mas diferente, até eventualmente do Vamp bater um baba hoje ou o que for, o Varanda está no elenco atual do Corinthians, é jogador, e tá aí a foto que ele postou. Sem máscara. Ele falou que tirou a proteção facial apenas para fazer o registro, como se isso ajudasse um pouco. Como o Thiago fala muitas vezes, a gente não tá aqui para bater no cara, para ser hipócrita e falar que a gente nunca tirou a máscara e fez uma foto e tal. A dúvida maior é a seguinte, será que os times têm que ter uma outra abordagem? Será que o brasileiro, de fato, Thiago, não é tão atento às regras? Tô tentando ser o mais bonzinho possível aqui, como outras nacionalidades. Será que talvez o clube tem que ter uma outra abordagem? Porque se isso continuar acontecendo, a gente nunca vai voltar, cara.
Não, eu até acho. Só que eu também acho muito superficial a gente julgar e atacar o Varanda por essa forma.
Não, inclusive eu não quero.
Se você perceber, ele Beuzebú, tá atrás do cara, sim, ele não tá abraçando o cara, ele tá ali atrás do cara, um pouquinho distante, não vou dizer que é um metro como pedem, mas ele tá distante do cara. E sim, ele pode ter tirado a máscara pra tirar foto. Pode. Isso aí, eu sei.
Eu
que...
tiro direto.
Eu mesmo já fiz também.
Mas não tinha nenhum amigo ali na hora pra falar pra ele, Varanda em frente, não tira essa foto.
Não, Fred, eu vou te falar, Fred, é porque quando a pessoa é pública.
Grava,
Mas é sério, essa foto é nada demais.
Os caras chegam, Varanda.
A gente viu o Muricy, gente, ó, faz duas semanas, os caras pegando no pé.
Mas isso é do brasileiro,
praia, velho.
Isso é nosso. Pega o Klopp quando tentaram mexer nele. Ele quase arrancou o braço do torcedor. O cara veio lá e sai.
O governador do Rio falou, fique em casa, e no final de semana, aniversário, foi no churra com a família.
Mas aí você tá pegando os piores exemplos do Brasil.
Não, mas pra mostrar hipocrisia. Pra mostrar hipocrisia.
Todo mundo aquele fala assim, ó.
Sim.
Pô, mas o cara lá... Eu te falo que a maioria que fica em casa, eu fiquei a pandemia toda na casa do Luizão. Se eu não peguei uma cirrose, graças a Deus eu tô aqui. Não, falando sério, eu e o Luizão. Luizão.
Nenhuma tranquilo. DST?
Não, Luizão, não, eu ficava, ó, assim, dentro de casa, trancado com o Luizão. Luizão, a gente fazendo, nunca fiz tanta live na minha vida.
Sim.
Olha, sabe, Luizão, mandar um recado pro Luizão também.
Luizão, você tava antes, nós dois e tal. Ele só cozinhava, tal, live, participando de um monte de coisa.
Mas só vocês dois?
Pra receber.
Não eu, veio ele, nenhuma não. amiga durante a pandemia?
Não, então, porque só vocês dois. Ele tava namorando, né?
Entendi.
Eu que tava solteiro.
Ah, tá.
E aí é o seguinte.
Segue o jogo.
Você sai, vai no mercado fazer compra. Tinha que abastecer carro. Em algum momento você come mosca. Agora mesmo eu tava. Encontrei o Thiago agora, que eu fui da Jovem Pan, é fera, né? Dia 5 é dia 5.
Dia 5 já
foi. Pagamento em dia.
Fui ali no banco aqui, talvez a Paulista.
Sexta-feira, tá? Qual foi sexta-feira, Coquinho?
Pagamento.
Sexta-feira, paga só o seu. O meu só caiu hoje também, viu?
Aí atravessando aqui, ó. Passei ali, fui no banco e tal, botei a máscara, fiz uma operação lá, atravessei a rua, vim na galeria, tô achando aqui, tá tudo sem a máscara na mão. Aí o segurança, bota a máscara. Em algum momento você tira, que é chato.
Sem querer, às vezes, né? Eu vi uma pegadinha que tá rolando na internet, não sei se vocês viram, dos russos. O Coquinho tá rindo ali atrás, é maravilhosa. É um shopping da Rússia, tava tendo muita incidência da galera sem máscara dentro do shopping, eles arrumaram uma ação de marketing pra avisar a galera, que eu achei muito legal. Um segurança ator fica ali com um cacetete na mão embaixo de uma escada rolante, e vem vindo uma atriz ali também, combinado sem máscara, e aí ele viu um ator e tal. Ele vê os caras sem máscara e já começa a sentar o porrete. Máscara, plau, e dá ali neles. Aí você vê todo mundo atrás... Bota a máscara ali rapidinho na hora, todo mundo só quer. Mas tudo bem.
É horrível, mas é um jeito, né? Você sabe que eu durante a pandemia, tirei algumas fotos com pessoas sem máscara, mas até por conta de um dos centros de curso que eu trabalho, a orientação é essa, só com máscara. E foto assim, e tudo, e tem que ser. Mas já aconteceu e vai acontecer, mas como bem falou o Thiago, assim, não é por conta de uma foto.
Você vai agora,
que agora e de novo, aliás, isso vale até pra futebol, porque às vezes a gente fala, foi pênalti, não foi pênalti, foi banal. Aí aparece uma foto, olha por essa foto, gente, de novo. Foto de avó beijando neta é crime inafiançável e hediondo. Só a foto não significa muito. Até a imagem, e sobretudo imagem em câmera lenta, é isso. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim ontem, você dando beijinho, pode parecer uma agressão. Então, assim, calma lá com imagem, imagem de câmera lenta, tal, tá assim. E imagem, não vamos sair também cancelando, não é só nisso.
Não,
sair
cancelando. De jeito
calma
nenhum.
Calma lá.
Mas não, evidentemente,
isso. O atleta tem que ser mais profissional, não, tem que ser mais será esperto.
Será que não é uma certa ironia, ou quase que incongruência em você falar pro atleta, ó, vai pra casa, sai do treino, não tem bolha, tá? Vai pra sua casa e se cuida, tá? Você já não sabe, como o Vamp falou, se ele em algum momento vai abrir
mesmo,
o cachorro dele, pegou Covid, ele
aqui
brincou.
Aqui mesmo, pode ser, pode acontecer,
ou
gente.
Ou é bolha ou não é bolha. Eu acho bizarro a gente manter o sistema assim e daí vir bater no varanda. Fala, ó, vai pra casa e tal, e fala, olha o varanda ali com a foto sem máscara.
O que
tinha
é diferente,
uma bolha, né, armada pros caras.
Fred, agora, é diferente, claro, o Ivan, até como médico, e toda a história da família grava espetacular no Corinthians, e até pro nível do futebol brasileiro, o próprio sim. Joaquim foi médico da seleção brasileira, da CBF e tal. Então, assim, aí tem uma crítica, inclusive, à própria direção do Corinthians.
Sim.
Enfim, a todo mundo, não tô querendo culpabilizá-la, responsabilizá-la, cancelá-la, não é isso. Mas é, de novo, um questionamento que a gente deve fazer profissional e até pessoal, nós mesmos. Quantas vezes a gente pisa na bola, gente, e não é só isso. Às vezes é falar ao celular enquanto guia, beber mais do que pode, do que deve. Não é só essa questão. É a gente repensar ou minimamente pensar uma série de coisas que nós fazemos na nossa vida.
Não, e tem isso da foto, eu falo muito, porque tem muita maldade, sim.
Claro que
você
tem,
vê verdade. Que ele tá distante, ele tá distante. E aí ele pode, cara, foi o que o Vamp falou, que eu falei, quantas vezes as pessoas tiram a máscara pra tirar uma foto com o fã, porque às vezes o fã mesmo fala, pô, tira aí, nem dá pra saber que é você, tira aí e tal, pá. Então, às vezes é injustiça com o cara, porque tá todo mundo querendo pegar um bode expiatório. Sim, tá todo mundo querendo pegar alguém pra ter notícia, como a gente mesmo falou, parou o Campeonato Paulista, parou tudo, então tem que procurar notícia. Os sites, repórteres.
Sim, na mais bola parada é exatamente
e
isso.
E a foto ali, cara, não tem nada demais. Não, é ele com um cara, se fosse ele no meio de uma galera, tal, vambora. Ele com um cara, tá distante, ele não tá abraçando o cara.
Não, aconteceu então, comigo, eu já falei aqui também, até de repente aparece a foto, aconteceu comigo, depois da final da Libertadores, eu saí voltando, resolvi voltar pra São Paulo com um amigo, tal, de carro, e era 10 para 5 da manhã, eu falei, não, vou passar na frente do Allianz Parque depois da conquista do Bida América. Aí parei, imagina.
Veio gente tirar foto.
Veio um monte de gente tirar foto e eu saio, gente, pelo amor de Deus, pandemia, tchau, um abraço, a voz de palestra, entrei no carro.
Aliás, vou contar um negócio, teve um jogo, lá no meio da pandemia, teve um Palmeiras e Corinthians, que o Paulo Nunes veio do Rio pra cá fazer comentário pro jogo da Globo em São Paulo. Me ligou depois do jogo, pô, vamos comer um negócio, vamos... E a gente foi num restaurante japonês. Já tava um pouco assim, tava todo mundo meio... Será que dá pra ir no restaurante? Não dá. Sentamos lá numa mesa de canto e, pô, era uma noite... Aliás, se bobear, isso foi na Copa do Brasil. Foi alguma conquista do Palmeiras aí, porque os caras estavam muito felizes jogando a torcida. E aí, pô, lógico, uma mesa Nunes, de palmeirense ali viu o Paulo Nunes. Pô. Acabou o Covid, os caras vieram, abraçaram o Paulo. Meu, eu amo você, como, abraçando o cara. Obrigado por tudo. E eu
se tivesse pensando, visto, Deus talvez fizesse a bobagem.
Pois é, então, só pra pontuar, essa foto que tá rodando na internet foi tirada na comunidade do Rodrigo Varanda, que é na favela do Pau Queimado, no Tatuapé, aqui
lado,
em São Paulo.
Do lado do Parque São Jorge.
Pertinho do Parque São Jorge, exatamente. É, enfim, ele estava ao lado de mais algumas pessoas nos outros registros lá, ninguém com proteção facial, incluindo o representante dele. É, mas eu acho que...
Outras coisas ele estava de máscara ou não?
Não, aparentemente não. Mas eu acho que mais, sei lá, eu acho que essas imagens mais nos alertam, né, ao fato de que talvez o protocolo, a maneira como o futebol brasileiro está tratando seus atletas e tratando a pandemia, está errado. É claro que o Varanda tem uma responsabilidade aí de se cuidar melhor e entender que, pô, de repente, diferente de nós, se eu vir para cá e pegar a Covid pela segunda vez e, sei lá, eu posso passar para você, um jogador pode parar o campeonato, cara. Se ele passar para um time, sei lá, é muito grande o preço a se pagar. Mas eu não acho que está sendo tratado da maneira correta. É, o Corinthians vive a sua pior crise financeira da história, pelo menos agora tá fazendo uma limpa no elenco, tá tentando, né, desonerar a folha salarial. Então trouxe aqui os nomes dispensados pelo Corinthians, alguns ainda sendo pagos em parte pela direção do Corinthians, desde o fim de 2020. Sid Clay, Bozelli, Sornosa, Rafael Bilu.
Tem os valores não, né? Só
não tem os valores aqui, mas vou puxar alguns. Thiaguinho, Iago, Madson, Janderson, Matheus Davó, Ederson, cara, e vai indo a lista. Marlon, Walter, Jonathan Cafu, Marquinhos, André Luiz e por último, Matheus Jesus. Agora ainda tem o meia Fecim, que a gente falou semana passada, o Michel Macedo e o atacante Everaldo, que é o sósia do DJ Lindão, como diria Luiz Carlos Júnior.
De todos esses aí, os únicos que poderiam valer um pouquinho a pena é Bocelli e o Sornosa, né?
Bocelli joga muito, cara, e não foi
aprovado. Mas é uma boa, né?
Você traz um cara como Bozelli e sabe como é que o cara, o estilo de jogo, também achei que é prejudicado.
Ele até falou
isso na entrevista. Bota o cara pra voltar, o cara é homem de área, você tem que preparar a jogada na beirada do campo. É isso, tem que saber quanto contrata, né? Mesma coisa, agora o mais beneficiado, sem dúvida nenhuma, foi o Jonathan Cafu, né?
Respeito o Jonathan Cafu, porque ele já deixou claro em entrevista que ele não jogou no Ludogorets.
Jogou com os melhores do mundo.
Com os melhores do mundo, à toa, que é só os melhores do mundo que jogam lá, tá?
Ponto.
E fez 2 gols lá na Champions.
Então, e de novo, é assim, que é uma discussão que a gente já falou até a respeito da manutenção de treinador, ou limitação de troca de treinadores do Brasil, para evitar que você pague também 4 ou 5 treinadores. Aí, com todo respeito, já desrespeitando, você vê essa relação dos jogadores, se jogar para cima, se para esse cara jogar no Corinthians.
É, todos esses
jogadores. Então, é isso que eu tô falando.
Será quase todos ao mesmo
tempo. Então,
tira tudo isso aí. E ao mesmo tempo você pega, sobram, e ainda, né, sendo mais. Hoje estão todos os Beuzebus aqui na orelha. Sabe que tem aquela coisa de. Fala, não, então um diabinho aqui, um santinho aqui. Jornalista, eu só conheço dois diabinhos.
Só dois
diabos. O Tinhoso e o Beuzebu. Enfim, estamos ainda mais ao lado de Vampeta, por exemplo. Então, assim, cara, o Luan mesmo, de repente isso não dá um Luan, mas o que não tem sido o Luan no Corinthians?
Mas de todos esses, Mauro, que o Fred citou, você só salva o Bocelli, o Walter, que querendo ou não,
quando entrou, agarrou
de Clay, e o Sornosa. O Sornosa era bom jogador.
Fez um bom ano quando você vendido lá, quando foi
pro Corinthians. O Sornosa no Fluminense foi bom jogador.
Quando o Corinthians fez o esforço...
Variou, é.
É! Mas quando o Corinthians fez o esforço para trazer o Sid Clay, parecia que estava trazendo de volta o Vladimir ou o Maldini.
É.
Isso assim, também, de novo.
Ô, Mauro, quando o Sornosa veio do Fluminense.
Eu gosto de Sornosa.
Olha bem, o Sornosa. O Sornosa, o próprio Everaldo estava jogando muito bem no Fluminense.
O Everaldo estava voando no Fluminense.
Eu te falo, até o Johnny Gonzalez.
O Johnny Gonzalez.
Estava bem, fez um brasileiro bom. Igual o Scarpa. O Scarpa tava bem no Fluminense também.
Pra onde é que foi o Johnny Gonzalez,
né? O Johnny
tá no Fortaleza.
Ué, o Scarpa era um dos principais jogadores do Fluminense.
Não, isso que eu tô falando, todo mundo queria.
É, jogador de nível de seleção brasileira.
Só que esses caras, assim, chegaram e não jogaram nada no Corinthians. O Everaldo, eu lembro que ele tava muito bem no Fluminense.
É, mas assim... O
Sornosa fazia gol de falta no Fluminense.
Bola parada,
bola parada.
Boa.
Fazia mas aqui mesmo. Não foi. Aqui não andou.
E acontece.
Mas é aquilo que você falou, né? Tem jogador que vai pra um time e encaixa, vira ídolo lá,
funciona. Ou o time encaixa também. O time, às vezes... Você pega equipes históricas, campeãs, às vezes multicampeãs, tem os caras que falam, pô, é que o time era muito bom, jogava... E o cara tenta no melhor momento. Isso acontece.
Ah, tem isso, por exemplo.
Vampeta tem. Vários colegas.
No começo do programa eu tava falando assim, ó, o Real Madrid contrata e bota todo mundo. Fizeram o Beckham jogar de segundo volante.
Sim. Pra poder ter o cara em campo.
Mas lembra?
Tá no Ceará, Johnny
Gonzalez. Por exemplo, o time tinha que ser feito de Zidane e Pavons. Pavons não, porque é um pavão. Não, era o zagueiro Pavão, que era bem limitadinho. E é mais ou menos isso. Não tem um time com 11 craques. O problema é que às vezes parece que os dirigentes querem fazer o time com 11 cabeças de bagre. E aí não dá exatamente. Certo, o tal do bom e barato.
Como é que é isso? É que você falou quando os caras falam, não dá pra jogar esse atacante, aquele outro, mas dá pra jogar 3 caras
ruins. Mas né? Assim, você vê que, ó, que negócio de louco. Até os programas de televisão, tudo, mesa redonda, rádio, tudo. Quem joga bola, quem pega um racha, um baba, uma pelada, que chega todo mundo no paro ímpar, você escolhe os melhores.
Sim.
Sempre.
Só que um time profissional de futebol que custa dinheiro, patrocínio.
Não,
tudo o cara fala assim, não pode jogar Pedro e Gabigol, não pode.
É absurdo isso, né? Dois craques, dois caras
que jogam muita bola. Mas isso às vezes parte do próprio treinador. O próprio Rogério falou isso.
Eu tô falando, o treinador chega com a incumbência que ele já foi jogar, principalmente quem é oriundo do futebol. Aí você fala assim, como assim? Não, já foi jogador. Já foi jogador, já sabe que não parou ímpar, não rachão. Todo mundo escolheu os melhores, ó. O ruim fica pra lá. Aí quando você pega aquela assim, falando, não dá pra botar. Não dá.
Não dá pra entender, né?
É que nem às vezes os caras também sabem, o Cruyff falou assim, ó, dois galos no mesmo terreiro não pode cantar. Neymar e Messi, falou que ele, Neymar e Messi não ia dar certo junto.
Imagina.
Olha lá, deitado e rodado.
ainda tinha o Soares junto.
Ah, então. Vamos pro intervalo na Rádio Jovem Pan.
O top presidente do Real Madrid, que é o... Como é o modo, o nome
Florentino
dele?
Florentino Pérez.
Esse Florentino. Contrata todo mundo, né? Ele Sim. que montou esse galáctico e tudo, né? Sim. E ele falava assim, ele chegou no Ronaldo uma vez e falou assim, pô, por que você não segue o exemplo do Figo e do Zidane? Isso é tudo espanhol, né? Fica em casa, descansando. Você tá indo muito pra noite. Ele falou, você já viu a mulher que Figo tem? Se eu tenho uma mulher na cama, não sai de casa. Você viu essa? Não, Thiago, essa tem todos os vídeos aí. Essa aí...
E de fato é difícil.
Vídeo, em espanhol, que é o melhor de tudo. As melhores que o Ronaldo tem.
De fato é difícil assim. De. Né, contra alguns fatos não existe argumento.
É, a mulher do Figo realmente.
Top 5 da história
Top
do futebol.
Da história o Ronaldo do falou. Do
não, isso. Uau. Isso o Ronaldo falou no programa de televisão.
E aí, pilhado, jogou aonde?
Quem é Figo?
Fala aí, ô.
Quem é Figo? Eu respeito o velho.
Qual é a sua fruta aí, preferida? Com todo respeito. Estamos aqui, mano. Não sei nem se estamos na rádio, estamos no ar. Sei. Qual é a sua fruta proibida? A sua fruta proibida a gente sabe. A preferida, Thiago?
Minha fruta preferida? Melancia.
Vou tentar entender isso depois. A Pavon tá aqui, o Pavon do time. Agora eu achei o Pavon, não tava nem lembrando do Pavon.
Pavon e Zidane.
Era do time dos Galácticos. Você lembra do Pavon?
Que era disso. Cara, eu não lembro. Dessa história. Pavon e
Figo, Zidane, Michel Salgado, Roberto Carlos, Raul, Beckham, Casillas.
Porque um erro, talvez, do Florentino era aquela coisa. Ele até entendia isso, normal, só que ele só contratava do meio pra frente. Ele dificilmente contratava grandes zagueiros. Pra você equilibrar o time. Que era excelente, mas já tinha parado. Ele dificilmente contratava zagueiros, como por exemplo, a partir de 2005, veio um zagueiro razoável, que é o tal de Sérgio Ramos. Os maiores da história do futebol mundial.
Então, gênio. Bom, já que estamos com toda a rede ligada, a Rádio Jovem Pan nos ouvindo, vamos falar um pouco sobre futebol europeu, já que esse é o tema, e sobre o nosso grande craque, sobre Neymar, que chegou nesse final de semana à marca de 11 expulsões na carreira. O Messi, por exemplo, tem 3 na vida inteira dele. O Cristiano, né, 10 anos à frente lá do Neymar, tem 11 também na sua carreira. Bom, a partida era contra o Lille pelo Campeonato Francês.
Quem não Líder tá do Campeonato Francês, né?
Lille do Campeonato... Bom, tá, chega. A pessoa que não acompanha o francesão, que é tipo todo mundo, vai olhar e dizer...
Vermelho direto.
O cara que não acompanha o francesão, que é tipo todo o resto do planeta, vai olhar e falar, Lille...
Até a imprensa francesa.
Até a imprensa francesa vai falar, Lille, ninguém liga, mas o que é Lille e tal? Qual a importância desse jogo? Bom, o Lille disputava a liderança do campeonato com o PSG e já estão pra lá de 60 pontos. O time tá bem no campeonato, então era um jogo muito importante. Claro, Neymar não foi bem. Inclusive, os números do Neymar nessa temporada com o PSG em campo, né, não estão muito bons quando comparados aos números sem o Neymar. E apanhou o jogo inteiro, perdeu algumas chances claras de gol. A verdade é que não foi uma grande partida do Ney. Mas pro jornalista que vai lá e fala Neymar é expulso e PSG perde, é mentirosa a versão da notícia. O fato é que ele é expulso lá no finzinho do jogo. Já estava 1-0, o PSG não fez nada, não conseguiu tirar o saldo. E teve uma treta com o Diallo, que é esse cara aí da foto, se eu não me engano. E depois, no vestiário, ainda no caminho
anos,
do vestiário...
6 anos mais novo que
o
Neymar.
Pois é, mais novo que o Neymar. O Neymar deveria ser o cara que, pô, esse cara deve ter pôster do Neymar no quarto. Ou talvez não mais. O Neymar não tá mais tão ídolo assim por lá, né? Enfim, pode pegar 3 jogos de suspensão. Vai ser avaliado aí pela comissão disciplinar da Liga, da LFP, né? A Liga de Futebol da França, segundo o Le Parisien. Enfim, não é o melhor momento para ele, justamente no momento em que deveria ser a grande fase do Neymar. Vai jogar agora a quarta de final da Champions, sem Messi, sem Cristiano, sem Lewandowski. Era para ele ser o cara, era para ele estar brilhando. E aí, para onde vocês acham que vai essa história? Para onde vai a carreira do Neymar?
Falou que esfriou também a renovação, né?
Tava muito próximo de renovar e agora já não tá mais da mesma maneira.
Mas a bola permite de você errar num domingo e vir lá uma hora na quarta-feira.
Sim.
Ou no mesmo dia, né?
Se ele brilhar contra o Bayern, acabou toda essa história,
isso, né? Tudo,
né? Tudo isso.
Não, e eu acho o seguinte
e o
também.
O jogo é Munique, né?
Agora a impressão
eles supervalorizam tudo que o Neymar faz também. Tem isso também.
Ou subvaloriza.
Eu acho que o Neymar erra muito. Ele erra muito.
Sem dúvida que ele erra. Mas vem cá, de novo. Deixa de ser craque. Eu sei, é muita coisa. Expulsão, são 11 expulsões do Neymar, são apenas 3 do Messi.
Foi
uma dela maluca, porque ele foi expulso com 35 segundos na estreia contra a Argentina.
3 expulsões.
E assim, de novo, e aí se volta contra ele.
Jogos.
O Neymar, desde que ele chegou em agosto de 2013 à Europa pra jogar no Barcelona, ele é o jogador que mais falta sofre no mundo. É estatístico. Claro que algumas das faltas ele cava. Claro que algumas das faltas ele sofre e não são marcadas.
Algumas, né? Ele pula.
Algumas ele pula, mas, enfim, é o cara que mais sofre faltas. E se você pensar, se você fizer um clipezinho aqui no YouTube de faltas, as mais violentas contra os grandes craques são sofridas por ele, até porque ele incita. Porque o Messi não é disso.
Ele é corajoso,
o Cristiano Ronaldo
caramba,
já foi. Ele apanha, ele gosta, ele vai pro jogo, ele, fala, tal, ele irrita. É da característica dele. Eu, acho que não só no futebol, mas na vida, você precisa ter, desde o bad boy ao bonzinho. Você não pode ter 11 caras só santinhos, não pode ter 11 diabinhos. Eu adoraria ver em campo um Edmundo, Romário e Sávio no mesmo time. Só que ao mesmo tempo precisaria ter um excelente banco de reservas, que provavelmente eles iam ter que jogar o tempo inteiro.
Você até cantar uma música dessa aí, quer que eu cante?
Não, deixa quieto.
Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. Sabe, o Romário de Mundo.
Pior ataque do mundo. 95. Pior
ataque do mundo.
Perdão, torcedor do Flamengo, não era o país.
Sabe o Romário de Mundo, sabe o que eu sei?
Para de ser descansado. Você tava no Fluminense nessa época.
Porque eu jogava no Fluminense. Ah, se o Fluminense cantava assim, ó, Thiago, ó. A gente ia pro Fla-Flu, né?
E olha,
só que esse ataque era esse. Sabe que era
o banco? Eles falavam que era o melhor ataque do mundo. A torcida do Flamengo.
Tinha Luiz Chulapa.
Aí o meio campo vinha com Dejaí, só volante. Leandro
Guerreiro.
Leandro é carequinha lá.
Leandro Ávila.
E aí a gente ia pro Fla-Flu, né? E o ataque do Fluminense, jogava Fluminense. O ataque era Valdeir de Flash e Renato Gaúcho.
Valdeir de Flash?
Não, e tinha uma lê na zaga de você.
E aí o time, Charles Guerreiro, Ricardo Rocha, Cássio, Ronald Pintadinho, lateral direito.
Sim.
O Ellison no gol.
Meio campo eu,
Otacílio, tá. Ailton, que jogou no Flamengo muito tempo.
Mas Costa também, que joga de zagueiro.
E Rogerinho.
O Ailton que deu cruzamento pro gol de barriga do Renato. Então,
o chutamento.
Jogava nesse time, aí jogava o Flavu, aí a torcida do Fluminense começava, né? Pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. Senta. Para, descansa um pouquinho, sabe, o Romário de mundo. E não deu certo.
Tá, pois é,
o Romário bateu no Sávio.
Romário bateu no saco.
Saiu na mão.
O Romário deu um tapa na cara do Andrei.
Ele empurrou o Andrei.
Sou eu, meu irmão.
6-0 em 2002.
O quê?
Mas você mexer com o Romário naquela época.
1,52 te dando um tapa na cara. Não tem carreira que segure isso.
6-0.
Esse jogo foi Fluminense e São Paulo aqui.
6-0 no Morumbi. 6-2002.
Eu nunca vi uma cena
daquelas.
Quando a gente eliminou o Fluminense na semifinal do Brasil.
E sou fã do baixinho, hein? Que fica mais uma cena daquelas. É. Eu ia sentar a mão nele.
Voltando, assim. O Neymar precisa se cuidar. Pai, se liga. Não é só o pai, tá on. Se liga porque tá voltando contra ele. Eu sei que é muito fácil aqui no estúdio maravilhoso da Jovem Pan falar, pô, não faz o que ele fez com o Diallo no campo e menos ainda na sede do vestiário com câmera. Porque o ele Neymar é um Big Brother.
Mas
o Neymar foi em cima.
Se não tem ninguém, vai lá.
Mas ele vai pra cima. Vai o quê? Então, segura.
Diallo.
Não, eu sei. Não,
e segura.
Quem foi?
Que levantou em
exato. Me segura se não mato, né? Me segura.
Me segura se não.
Não, eu quero se segurar.
O que eu acho,
o Neymar precisa estar mais esperto.
O que eu acho que ele tem que refletir é o seguinte: desses grandes craques do mundo hoje, Cristiano Ronaldo, Messi, Haaland, Lewandowski, claro. Mbappé. Ele é o único que é temperamental. Ele é o único. Você vê esses
mais
caras,
eles estão perdendo o jogo. Boy.
Messi não muda a expressão dele. O Cristiano Ronaldo não arruma confusão com ninguém.
A tarja de capitão dele.
Mas ele não briga com ninguém.
Não,
de jogador.
Dificilmente ele sai
ele
na
não fica
cara,
discutindo
assiste
com
uma partida da NBA, o que os caras se controlam. Esse cara de 3 metros de altura, querendo amassar o juiz...
Ele acaba se queimando por isso.
Vai embora, brother.
Ele acaba se queimando por isso.
E a gente, o Luka Doncic.
O Doncic.
Queria matar o juiz.
Queria matar o Nikola Jokic. O Jokic
não,
queria
sabe,
dar no
e
juiz.
E sabe qual é o grande perigo, às vezes, de ídolos brasileiros? Isso que o Fred fala do brasileiro, eu vejo muito em ídolo brasileiro. Eu até fiz uma entrevista com o Thiago Neves, vou até fazer propaganda. Vai hoje no canal Pilhado, 5 horas.
Cara, 5 horas.
Uma entrevista com o Thiago Neves.
YouTube.com/pilhado tá dentro do YouTube da Jovem Pan, hein?
É isso.
Da rede Jovem Pan.
Da Panflix. E ele assume, o Thiago Neves assume naquele episódio da festa, que ele vai pra festa, que eu falo pra ele, cara, naquele episódio você errou. O Cruzeiro em crise, você vai pra uma festa.
Ele errou muito no Cruzeiro.
Você acha que o jogador, ele às vezes se acha acima do bem e do mal? E é isso. Às vezes o jogador quer falar, ó, vocês não estão me atingindo
tarde,
não.
Quero ver.
Vocês não estão me atingindo não. Então, eu fui pra festa mesmo e eu tava pensando isso, e eu errei. Eu acho que o Neymar, ele pensa isso muitas vezes. Ah, tô acima do bem e do mal. Ah, eles querem me atacar, mas eu vou ser eu. Quando eu acho que ele tem que refletir.
Ó, o que falou o Juli, lembra do Juli?
Juli
do Morigó. Creio, abro aspas pro Ludovic Juli, ex-jogador também do PSG e do Barcelona. Creio que Neymar e Ronaldinho têm trajetórias parecidas. Ambos são jogadores que possuem tudo, mas que não se doam o suficiente para chegar ao nível mais alto. Possuem exatamente a mesma natureza. Poderiam ser os melhores do mundo por uma década e não só por 2 anos, afirmou o ex-atacante em entrevista à emissora Telefute. Eu acho que o Ronaldinho está muito longe do Neymar ainda, em talento.
Não, Neymar se esforça mais.
O Ronaldinho é mais querido entre os boleiros. Bola, quando vai pra cima do Neymar, os caras querem matar o Neymar.
Não sabia disso.
O Neymar é assim, o Neymar...
Pode ver, qualquer time Neymar grande, porque os caras chegam nele diferente.
O Ronaldinho é querido, né, por todo
mundo. O Neymar, na hora do cumprimento, o Décio Onze dava um tapa na cara dele.
É verdade.
Só que, ao mesmo tempo, eu fiquei muito impressionado com o Neymar, uma coisa. O time que mais dá porrada nele é o Atlético Bilbao. Uma série de coisas. Acabou um jogo lá, que eu tava lá... Tava lá no Camp Nou... Acabou o jogo, os 11 que estavam dando porrada nele foram lá, abraçaram, pegaram a camisa dele. O Neymar, assim, bola rolando é complicado. Depois é isso aqui, mas o Bruxo é impressionante, cara. O Bruxo, todo mundo é boleado. Mas
e os jogadores, meu, se agacham do lado do Bruxo pra pedir chuteira, pedir uma meia, pedir um momento. É um gênio, né? Mas eu entendo que essa fala do Juli é interessante pra gente avaliar, porque não é de um jornalista. É do Juli que jogou lá.
Jogou
no PSG, no Barcelona, jogou com os caras, falando, meu, a gente não trata a carreira desse jeito. Eu fiz uma entrevista recentemente com a banda Maneva lá, que eu te falei, que é uma banda que tá fazendo muito sucesso de reggae, e perguntei pros caras qual que é o segredo deles, que é a concorrência no mundo da música. E o Thales, que é o vocalista, falou, cara, a gente sempre levou nossa carreira como a coisa mais importante do mundo. Entrou R$500 ali de um showzinho, guarda o dinheiro, vai preparar alguma coisa, produzir um negócio, nunca pega a grana e o sucesso e a tua felicidade, e vai curtir como se não houvesse amanhã. Boa. E eu acho que os brasileiros fazem muito isso, porque pra eles, realmente, não tem mais amanhã, tanto faz. Mas e o resto?
Não, eu não gosto de julgar esse negócio de fora de campo, não. Porque eu mesmo, eu acho que se eu ganho o que o Neymar ganha, se eu tenho a fama do Neymar, eu também acho que eu não ia me controlar fora.
Mas aí
não
vai ser o Cristiano, não vai ser o Messi.
Eu acho que ele nunca vai ser o Cristiano e o Messi, por isso,
e óbvio. Ele não quer ser, ele não
quer ser.
Mas o pior pra mim não é isso, porque o Ronaldinho também curtia pra caramba. Mas por que então, Vamp, que o Neymar, ele é tão odiado pelos outros jogadores? Vale essa reflexão, porque o Ronaldinho, o Adriano, eles iam pra farra, mas eles são amados pelos
jogadores. E ó, joga o intervalo, Vamp, intervalo pra rede, seguimos na AM aqui em São
Paulo. A Carabina dá uma joelhada nas costas do Pagão, foi um dos maiores gênios da história do futebol, mas que era um apelido maldoso, de canela de vidro. O Pagão praticamente não jogou mais numa época que não tinha substituição.
Tipo o Zuniga com o Neymar.
E isso acontecia, o Carabina era um baita zagueiro. Mais recentemente, foi citado aqui o nome do jogador... O treinador dele falou: olha, você pega ele porque ele é muito bom, é muito rápido, você der a porrada nele, não joga mais. Que foi o que aconteceu, foi 5-0 no final do jogo.
Sim.
O nome citado a pouco do Vampeta.
Teve a história também que a gente falou recentemente do Shakhtar, né? Com o Bayern de Munique, que o Shakhtar foi lá ter essas ideias.
E faz parte da estratégia do jogo.
Ah, já lembra aquele vídeo que vazou, se não me engano, no Fantástico, muitos anos atrás, na época que não existia um Fantástico, com o Grêmio de Filipão. Filipão tá fazendo uma preleção e ele fala pros caras: bato, tem que pegar no calcanhar de aqui, no tendão,
o próprio do...
tal, aqui, não sei. Explicando como machucar.
Libertadores também, né? Libertadores 2000, aquela vez que o Filipão faz vazar, tinha que cuspir no Edilson, tinha que ter raiva assim, no do Corinthians. Ali era jogar de sério pra jogar o time. Botar fogo no time e usando a imprensa.
Gente, mas o que eu acho que vale a reflexão é isso, entendeu? Por que que o Neymar é odiado? Porque se a gente falar, é porque ele sacaneia o adversário e vai pra cima. Não, porque o Ronaldinho também fazia isso. E o Ronaldinho olhava pra um lado e tocava pro outro.
Que é algo que me irrita muito.
Mas eu acho que o Neymar, ele deve brigar com os caras no jogo. Ele deve xingar. Ele deve... Não, eu não sei por quê, porque você vê todo jogador talentoso.
O Neymar, ele tem um jeito muito arrogante.
O Edmundo fazia isso propositadamente. O Edmundo fazia...
Mas por que ele é odiado?
Desde o Vasco fazer isso.
O mundo vê como é o jeito do Mbappé. Você acabou de falar. O mundo vê como é o jeito do Mbappé jogar. Do Messi, do Haaland, né?
Haaland.
Então, o Neymar, ele já entra. Você vê que o campeonato francês, né? Como a África ali, metade da África foi colonizada por ingleses e franceses. Você vê que, pô, de cor negra, os caras sentam a madeira mesmo. E no Neymar, dobrado. Dobrado. Apesar que ontem o Neymar que tá tudo errado, né?
O Neymar ontem
tinha. O Neymar tá tudo errado.
Eu trouxe uma estatística
curiosa. Que foi no último minuto do jogo.
Não precisava, né, desse
posição. E outra, será que o Messi também não sofre como o Neymar sofre, mas não reclama?
Por exemplo,
ele não reclama. Messi é a diferença.
Messi é porque ele apanha pra
caramba. Joga muito mais.
E ele reclama muito. Eu tava vendo no sábado à noite, né, sábado de Aleluia. Semana Santa eu falei pra vocês que eu fiquei. Na sexta-feira vi 3 filmes bíblicos. No sábado.
A partir da meia-noite.
Não.
Mas você já falou pra gente que se você conhece a palavra, mas não pratica, isso não, aí mas é pecado.
Pratico, eu pratico.
Você tem praticado, velho?
Todos nós somos que não refaz o que tira a primeira pedra. E aí é o seguinte: no sábado à noite estão vendo, sabe o que? Barcelona e Real Madrid. Jogo retrô, no Band Esporte.
Legal.
O melhor Barcelona de todos os tempos pra mim.
Guardiola lá com todo
mundo. Valdez, Daniel Alves, Puyol, Piqué e Abidal. Busquets, Iniesta, Xavi e Messi. Pedro e Vila.
Concordo.
Também acho.
Esse Barcelona aí, jogando contra o Real Madrid, Guardiola de treinador e Mourinho do outro lado. O Real Madrid também fantástico. Você tem ideia que o Sérgio Ramos jogava lateral direito.
Ele ainda era
lateral. Ele foi campeão do mundo jogando lateral direito, que a dupla de zaga é Puyol e campeão do mundo em 2010.
Puyol e Piqué.
Na esquerda, Capdevila. E aí, eu tô olhando o jogo. Sabe o que o Mourinho fazia? O Mourinho botava o Pepe de volante.
Sim, padrão.
Pra sentar na borracha no Messi. Sim. O Pepe foi o único cara foi o único cara que teve desavença com o Messi. Foi o Pepe. Ele
bateu tanto que o Messi.
Não é porque a dupla de zaga, ele botou aquele Fernando Carvalho de zagueiro. E eu tava olhando o time, Marcelo Sugino, Xavi Alonso. Olha o time, o Kedira, tudo campeão mundial aí, ó. Cristiano Ronaldo, Benzema e Di Maria do ataque. Tanto que esse cara ganhou a Liga dos Campeões.
Era um time massa.
E aí o Pepe, o Baldinho falava assim, o quê? É contra. É Real Madrid e Barcelona. Quem vai marcar? O Pepe. O Pepe pegava o Messi, mas ó. Nossa. E foi o primeiro ano que o Messi foi o melhor do mundo. Foi o primeiro
ano.
E o Pepe, o que o Pepe batia no Messi, ficou escarrado pro mundo todo. Ela jogar contra, era voadora. E o Pepe
voadora.
E o Pepe ganhou 3 Ligas dos Campeões, várias Ligas dos Campeões, Ricardo Carvalho, aquela dupla de zaga lá. Gol até mais do que o Barcelona do Guardiola. O Barcelona do Guardiola foi 2 anos maravilhosos. Acho que talvez só o Mila do Arrigo Sacchi.
Não, pra mim foi o maior time que eu vi jogar.
Também.
Eu acho que o
Mila do Arrigo Sacchi.
72 pra cá.
Esse Barcelona, excelente, assim, do que eu acompanho. E a seleção de 70.
Sim.
Esses três. Mas assim, tem alguém, você tá do outro lado, fala assim: ô meu amor, Messi, meu amor, caiu. É que nem eu fui jogar contra
o Messi. Os caras não conseguem nem pegar o Messi.
É que eu fui. Eu fui jogar um jogo. Você tava comigo.
Lá na Venezuela.
O
jogo fechinho com o Messi e o Ronaldinho Gaúcho.
Tá aí o Zé Sampaio. O Messi colava a bola assim. Eu disse, quem vai? Vai tu. Não, vai tu. Vai eu.
E jogo de brincadeira. Era jogo de brincadeira.
Aí o Assis botou um zagueiro chamado Maurício. O Maurício deu uma voadora no Messi.
Isso
não aconteceu no Canelada, não.
Jogo de brincadeira, nunca
já aconteceu. Não aconteceu.
O cara deu uma voadora.
Eu não contei no Canelada dessa não. Não é novidade, isso aqui. Amigo do Ronaldinho e amigo do Messi. Vamos pra Maracaibo.
Temperatura agradável sempre.
Os argentinos vêm tudo de Buenos Aires.
Tá.
Chega aqui em São Paulo, embarca eu, Zico, Edmundo, Júlio Batista, Kaká.
Pilhado,
pra organizar o time. Seleção Pai, uma galera, e chegamos lá em Maracaibo e separa as duas seleções, né? A seleção da Argentina entra no ônibus. O Ronaldinho foi o único que foi de jato. O Messi dentro do avião. Separa lá as duas seleções, jogo pra Unicef. E estamos jogando, 1-1, 2-1, aquele jogo de festa, estádio lotado e tal. E aí o Assis estava empresariando, levou um zagueiro chamado Maurício.
Estava empresariando o moleque, falou,
vou botar você já na fita, pro mundo todo, o jogo é pro
mundo. Lógico, o mundo vai te ver.
Esse jogo é pro mundo todo.
Vai todo mundo ver o Maurício agora.
A primeira bola que o Maurício foi em cima do Messi, o Maurício deu uma voadora.
Quem nunca?
E o Messi pulou. Quando o Messi pula, cai do meu lado assim, né?
O Messi?
Eu olhei assim pro Maurício e falei assim, velho, você vem pra Disney e quer matar o Mickey?
Que do campo.
Você sabe essa, não? O Messi e o treinador nosso era o Zico, você lembra, Tiago?
Claro!
E o Zico desesperado.
Seu pai tá do meu lado, você falou assim, como você consegue criar isso aqui? Pô, a gente tá em jogo de festa aqui, mano. Se você vem pra cá pra Dina e quer matar o Mickey, irmão. Pô, você tá louco? É jogo de festa.
Cara, a expressão é maravilhosa.
E aí o Sampaio tá do meu lado, velho, como é que você cria isso jogando bola de cara? Pô! Jogo de festa, pô, tá todo mundo aqui.
Você é um poeta, velho.
E aí, o Ronaldinho depois pegou o jato dele e falou, Vampeta de Mundo e Júlio Batista, se quiser vir comigo no jato, né? Se o Galinho não vai no jato, não vai ser eu que vou no jato, né? Ficamos com o Zico até de manhã tomando vinho no
resenha,
hotel.
Resenha, nossa.
O Thiago tava lá. Passa os anos, tudo, eu parei de jogar e tal. presidente do Audax. O Audax foi na parceria com o Barueri, na Série C do Brasileiro. E o Fernando Diniz tem que dispensar, porque está dando 48 jogadores. O time do Barueri com o do Audax. Tem que ficar enxugar e ficar 35 jogadores. Quem tá no Barueri? O Maurício, o zagueiro. E eu não reconheci ele. Ele chegou num amigo meu e falou, pô, pelo amor de Deus, fala pro Vampeta não me mandar embora desempregado. Ele falou, não, Vampeta que escolhe. É o Fernando Diniz. Vampeta é o presidente, mas o Diniz que escolhe o plantel. Aí é o Maurício. Esse aí veio o Maurício e falou, Vamp, você lembra de mim, presidente?
Quis matar o Mickey. Eu sou assassino do Mickey.
Pô, você queria matar o Mickey.
Genocida do Mickey.
Pô, fala pro Diniz me deixar. Eu digo, não, fica tranquilo. Ele falou, deixa eu te contar uma parada. Eu digo o quê? Eu dei uma voadora no Ronaldo Fenômeno quando eu tava no São Caetano. São Caetano e Corinthians. Eu falei, mas Maurício, você quer matar o Messi, agora você quer matar o Ronaldo Fenômeno? Ele falou,
olha, não vai jogar com o Papa.
Ele porque, não pode, aí ele falou assim pra mim, você quer matar o Messi lá na Maracaiba, agora você quer matar o Ronaldo Fenômeno no Pacaembu. Ele falou, se eu acertar um desses, eu me destaco, porque eu não jogo nada. Aí eu falei, Maurício, pelo amor de Deus, Maurício, tá na Série C, você vai fazer pênalti aí.
Eu não vou falar o nome, não é história tão brilhante. Mas quando o Messi veio jogar aqui em Indaiatuba no jogo dos amigos do Zé,
ninguém acreditou que ele apareceu.
O árbitro era um amigo meu, ele não teve dúvida, cara. Como é que eu vou aparecer dando um amarelo pro Messi?
Deu amarelo.
O que é que o Messi?
Aliás, falando em
árbitro, eu joguei esse jogo.
Quem me contou a história foi o Sandro Beirahit, que numa partida das eliminatórias, o Sandro me contou que, pô, era o grande jogo que ele ia apitar. Messi em campo, Argentina e, não sei, Venezuela. Então, Sandro Beirahit, dois auxiliares argentinos. Sei lá, uruguaios, acho que não poderia ser argentino. Né? E ele falou, cara, eu nunca faço isso, sabe, Fred? Eu não gosto de ficar paparicando os caras, sou juiz do jogo, mas pô, é o Messi, né? E aí acabou o jogo, ele falou, eu vi que o Messi foi pro intervalo, foi pro vestiário, e eu peguei ele ali na saída do vestiário, parei ele antes de estar no campo, falei, será que teria como você me dar uma camisa? Sou muito seu fã e tal. E o Messi falou, passa ali no vestiário, não sei o que, vou separar uma pra você. Ele falou que ele passou perto do vestiário do Messi, não dava pra entrar no vestiário, tinha segurança, muita gente, fã querendo chegar perto e tal. E ele voltou pro vestiário dos árbitros, falou que passou uns minutos, chegou um cara lá da seleção argentina e falou...
Caraca!
Olha que legal isso, cara. Lionel pediu pra entregar aqui pro árbitro e tal, não sei o quê. E ele, nossa, cara, que legal, que emoção, deixou ali. Juro por Deus que a história é verdade. Podem perguntar pro Sandro Beirahit. Eu não vou dizer o nome do auxiliar, até porque eu não lembro, mas o auxiliar era um cara que era juiz também, que tava fazendo papel, era um cara conhecido e tal. Não tô me lembrando o nome. Segundo o Sandro Beirahit, a camisa do Messi foi roubada.
Caraca.
Pelo auxiliar. Estavam só eles lá.
Ele tipo, pode falar, esse é o juiz ladrão.
Juiz ladrão. Levaram a camisa dele do Messi.
Mas no caso...
E ele não tem essa camisa.
Não tem problema. Não tem problema. É 100 anos de perdão e...
Esse jogo em Dayatuba...
100 anos de perdão.
O Deco tem um instituto lá em Dayatuba, que ajuda muita gente, né? O Instituto Deco.
Domingo pela manhã, né?
E tava Zico, tava Rivelino, tava Ademir da Guia. Eu também fui convidado, tava jogando também, Carlos Alberto. Nossa, tava uma galera jogando. E depois do jogo a gente foi pro hotel que o Deco reservou lá pra todo mundo. E eu não vi nada igual ao Ronaldo Fenômeno, com o Messi, com todo mundo. Ronaldinho Gaúcho, Roberto, o cara tava todo mundo. A barca toda nesse jogo.
Tá,
o Ronaldo, ele, o carisma, ele para tudo.
O Ronaldo Fenômeno
é diferente.
O Fenômeno meio, parece que tem...
O Messi, Ronaldinho Gaúcho, que o Deco trouxe... Eles tudo no Barcelona. Pô, Deco, Ronaldinho
mundo.
E
todo
Messi.
Mundo, cara.
Eles trouxe todo mundo. Roberto Carlos veio... O Fernando Couto, zagueiro.
Pô,
viu uma galera.
Foi impressionante mesmo.
E esse jogo em Dayatuba, estádio lotado, eu joguei tudo. Até
Messi em Dayatuba. Pior que daqui a uns anos o pessoal vai falar. O Messi jogou em Dayatuba,
e
jogou.
E eu tava no lance do jogo que teve um pênalti. Só que eu tô contra o time do Messi, do Luizão, do Carlos Alberto. E o Messi passou a bola pro Carlos Alberto bater, né? O Deco passou. Só que eu tô no time de preto, eles são tudo de branco. Aí o Carlos Alberto combinou com o Luizão, ó. Eu vou fazer de conta que vou bater e vou rolar. E eu todo o time de preto escutando eles
ouvindo
falar.
Ele.
E o jogo é do Sport TV.
Que demais, isso, cara. Aí você já preparado.
O Carlos Alberto ameaçou que rolou, eu roubei essa fui, roubei, meti no Roberto Carlos, saiu o gol do outro lado. Aí o cara falou assim, mas como é que você... Digo, pô, que costou, irmão? Tô de preto, vocês estão de branco.
Tô ouvindo vocês, pô.
Oi.
Cara, é engraçado porque...
O Ronaldo tem neon, cara.
Comigo,
o Ronaldo fenômeno.
Mas comigo foi diferente. Comigo eu sempre achei o Ronaldinho Gaúcho mobilizar mais gente que o Ronaldo. Mas eu já tive com os dois em várias situações. E o Ronaldinho Gaúcho parece o Mickey na Disney.
O Ronaldo de seleção é muito maior, né?
O fenômeno é o grande.
Mas eu acho que o Ronaldinho, ele tem uma mídia, ele tem uma energia assim, com aquele cabelinho.
O Ronaldo
é o bruxo.
É que o Ronaldo é o presidente.
Ronaldinho jogou muito no Barcelona. Ronaldo foi muito bem na Inter, no Barcelona.
Ronaldo foi bem em todos os lugares que ele passou, né? Jogou bem no Milan, na Inter, no
Corinthians. Mas eu acho que o fato do Ronaldinho ser o espetáculo, ser aquele negócio da magia, do cara que faz as
batalhas. O Ronaldo também era, O quê? Pega o gol dele, pega o gol do Ronaldo. Todo mundo lembra o gol do Ronaldo contra o Compostela lá. Pô, ele dribla o time inteiro três vezes.
O Ronaldo é impressionante a história dele, porque o que ele teve de lesão. Antes da Copa de 2002, se imaginava que ele não voltasse
a jogar
bola. E teve algumas semanas que as pessoas. As pessoas imaginavam que talvez ele não pudesse andar direito. E o cara faz aquela história.
O Djamil falou que foi num evento em Londres, né? Depois eles foram pra uma balada e. Olha aí que eu não entendo. Foi no campeão do mundo junto, jogaram Copa do Mundo junto, duas Copas do Mundo junto. E o Ronaldinho falou que. Djalminha é um monstro. Falou
outro.
Que tinha um camarote do Ronaldinho e outro do Ronaldo. Cada um de um lado, eles não ficavam no mesmo camarote.
É mesmo?
Aí o Djalminha falou, pô, ficava perdidinho, não sabia qual ia, né? Porque tudo, mas eu tomei champanhe dos dois, Pompeta. Não paguei um real.
Os dois, o quê?
Oh, não tem essas vaidades.
O Guardiola deu uma entrevista também nessa semana. Ele falou um negócio que eu achei interessante a gente repercutir aqui sobre o Haaland, o fenômeno do Borussia e tal. Ele foi perguntado sobre interesses eventuais de contra-ataque ali. O nome do Haaland foi falado. E ele diz o seguinte: que o Borussia tem esses times e esses talentos e essas forças jovens porque é o time que, segundo ele, que ele conhece, mais paga aos agentes de jogadores por fora para conseguir, e não de uma forma suja, mas incentiva lá com uma mala branca, para conseguir esses talentos antes. E aí ele cita o Haaland, e eu não tinha essa informação, que o Haaland, quando é contratado do Salzburg, custa 20 milhões de euros, essa informação que a gente tem. O que eu não sabia é que teve mais 23 milhões de euros pagos ao Mino Raiola e pro pai do Haaland. Pro Mino Raiola mesmo, pro empresário dele.
Sabe quem fazia alguns anos atrás, quem fazia isso aqui no Brasil, sabe quem? Na divisão de base?
Quem?
O Inter.
Paga muito pros...
O Inter tava fazendo isso aqui, tanto que teve um
isso
problema
pode, do Oscar. Isso pode ou não pode? Não,
se você pegar
o do Oscar, que engava o contrato Inter. De gaveta do São Paulo.
O Inter de Porto Alegre chegou algum momento lá, na sua direção, fazer isso.
Mas o Mino Raiola deve ser um dos personagens, falando detestados, mais detestados, tô falando detestáveis, mas detestados do futebol interplanetário, o Mino Raiola. E ele é impressionante, porque só na negociação do Pogba, eu nunca lembro se é 15 ou 20. Mas já tá bom.
Que ele recebeu.
Milhões de euros. Não, o que ele fez para negociar o Pogba da Juve para o United? Ele ligou e falou, opa,
você tem interesse no Pogba?
Lembra do Pogba que jogou aí?
Joga muito.
E que eu trouxe para o Juve. Ele tá afim de voltar, vocês aceitam? Sim, beleza. Então,
vamos assinar?
15 milhões de euros. Claro que ele tem merda, não tô falando. Mas agora, cara, é demais.
É absurdo, né?
É a pessoa.
Imagina esse valor, cara. O Salzburg recebeu 20 milhões de euros. Eles falam, nossa, pô, me vejo. E o pai do Haaland e o Mino Raiola receberam 23.
Se bobear, o pai recebeu 1 e 22.
22 o Mino.
Mas tem muito empresário, inclusive brasileiro, que já ganhou, que eu sei, 12 milhões de euros numa negociação.
Não tenha dúvida. Agora, o Mino Raiola, os. Também é normal, numa área como essa, que os tops sejam super detonados. Não todos, tá?
O Carlos Leite é de boa, né? Até a relação.
É, né? Por exemplo, o Juan Figueiredo, que é um parra desse.
Carlos Leite não é top?
Muito
comparado
comparado muito além. Caras,
não. Tá louco?
Não. O Mino Raiola.
Comparado com esses caras é o Juliano Bertolucci.
É, o Mino Raiola hoje é o maior.
Que faz,
é o mais
Eu te garanto.
Mas isso aqui, Fred, eu tava falando. Pagar pra gente, por exemplo, assim, saiu a semana, a gente viu que saiu no Corinthians, que era. Saiu até a relação contra o Carlos Leite. Quanto o você falou aí agora, todo mundo tinha. Eu vi o Casares, deu entrevista pra nós na TV Gazeta, e ele falou que só de comissão tem 105 milhões nessa dívida de 600 milhões.
Do Corinthians?
E o São Paulo
tem. Do São Paulo.
É, ele deu no programa
da Cento e tantos milhões de comissões.
105 milhões de comissão para empresário.
Meu Deus.
Que não é culpa dos empresários, os caras trabalham nisso, né?
Sim, e hoje o empresário...
Eu sempre tive empresário na minha vida toda.
E hoje a grande
mas
maioria...
Mas eu sempre tive empresário, mas nunca assinei um documento.
Sério?
Que foi o Reinaldo Pita e o Alexandre Martins, que era do Ronaldo.
Do Ronaldo,
do Felipe e de uma galera, né?
E hoje a grande maioria dos empresários, eles não ganham em cima do salário do jogador. É na negociação.
Negociação.
É uma porrada.
Que é um problema seríssimo. É. E a gente tem histórias assim, sabe? Aliás, o seu é uma terrível.
E lá na Europa eu tive o Giovanni Bianchini, que levou... Quase todos os brasileiros.
Eu tenho uma história que eu soube por conta de um amigo meu da faculdade de Direito, quer dizer, ele me ligou apenas com seu cara de futebol, tá, mas enfim. É, que ele acompanhou uma negociação, um convencimento do empresário para com um atleta, que não vou citar, evidentemente, não, porque ele ouviu Tipo, uma coisa que não era pra ouvir pra um restaurante japonês. O jogador chorou e hoje tá, inclusive, muito bem lá fora do país. O jogador, eu não quero ir, mas você tem que... Porque realmente o cara ganha dinheiro aí. E aí o cara força umas barras que talvez não fosse o caso.
Manda o jogador lá pra Tailândia, manda pra onde for pra ganhar dinheiro. O cara manda pra longe,
tá dando certo, ok? Mas assim, o cara chorou, ele saiu do restaurante. Ele disse que ele como cidadão, tinha vontade de levantar e... E até fala, um grande advogado, né? Respeita a vontade do cara. Eu
o cara não quer ir.
Ele foi coagido pelo empresário para ser negociado.
Deve ter muito, né?
É, deve ter, imagina.
Eu acho assim que pra gente fechar, né? Tá acabando. O que que vocês, cada um de vocês, acham que o Neymar precisa mudar pra ele ser o melhor do mundo? Porque foi o que eu falei, ele é um mais temperamental. Nada,
ele precisa era o Messi.
Se ganhasse do Bayern de Munique a final da Liga dos Campeões jogando pra caramba, ele ia ser votado. A não ser se ele tem uma rejeição, mesmo jogando bem, ele tem uma rejeição sobre... Porque eu tava olhando...
É isso que eu tô falando.
Os capitões...
É. Capitães, treinadores...
Tanto que ele não entra na lista de top 10 agora dos melhores do mundo. Imagina.
Não votam nele.
E quem votou nele foi capitão de seleções inexpressiva, treinadores inexpressivos.
É, os caras da Botsuana falam, vou votar no Ney.
Mas assim, os top, assim, a Liga Francesa, Inglesa... Alemã.
É, os sérios não votam nele, não, né?
Na África, ele não teve voto dos principais. Então já é uma rejeição.
A imagem dele é muito queimada. Será que seria a imagem? Porque esses caras não vão votar nele nunca.
Teve aquele negócio do Kaikai também. Puxou muito, né?
É, puxou demais. Mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que o lance do carisma. Pra mim é aquilo que eu falei no começo do programa. Eu sou fã do futebol do Neymar, o Vamp sabe, vocês sabem, eu sempre defendo. Muito. Mas eu acho ele
um dos caras... Eu sou fã do futebol.
É, do futebol. Agora, a maneira de se comportar, eu acho uma das figuras mais arrogantes e detestáveis nesse sentido que eu já vi. Ele faz
sentido. Eu gosto do futebol dele.
Eu também, genial. Mas tudo que ele faz fora. A gente ouve, às vezes, que você tem muita resenha com o jogador, que os caras próximos dele falam que ele é ótimo, que o Neymar é muito legal. Cara, qualquer um. Os nossos amigos vão falar que a gente é legal também.
Eu vou dizer...
Eu acho que é porque ele leva tanta porrada do povo brasileiro em si, que é um povo que ataca mais.
Mas é muita arrogância.
Ele acaba tendo essa postura. Irmão, não vou me enfraquecer diante dessas críticas.
Então, mas esse é o problema. Se eles fossem um pouco mais humildes e falassem, eu acho que, eu sou muito grato pelo carinho que o povo me dá. Eu também tenho que devolver um pouco do que eu ganho. Não é tudo
Tem coisa que não adianta. Não, assim, o histórico...
Eu acho que a gratidão mesmo.
Não vai ter o carisma que o Ronaldo, o Ronaldinho... Nunca vai ter, jamais. Ah, o Romário tinha um jeito de marrento, mas o Romário tem carisma.
Verdade.
O Romário é eleito senador. Tem carisma pra se eleger senador.
Não conseguiu
os votos.
O Neymar, eu sei que eu sou suspeito, eu falo isso porque assim, eu sou autobiógrafo junto com o Ivan Moré, autobiógrafo do Neymar. E fiz depois vários outros trabalhos com ele também. E aí eu fico numa situação delicada até porque é uma relação diferente, né? Enfim, evidentemente. Claro. Mas assim, o Neymar, e senti antes de fazer a autobiografia dele, quando eu o conheci, Ele também é daqueles caras que tem um neon em volta. Assim, ele chega assim, e ele tem muitas coisas legais, mas é uma coisa que eu não é que eu brigo, mas eu penso, e o staff dele também. E, às vezes não consegue mostrar o cara que é.
O cara é legal, de boa, maneiro.
E aí, ao mesmo tempo, ele não é fácil, que é aquela coisa. Mas, de novo, aí eu pego sempre... O pessoal até reclama, você fala toda hora do Pelé, eu acho que tem que falar. E tem o Pelé da música, tem o Pelé do futebol, que é o próprio Pelé. Se o Pelé, que é o Pelé, atende a todo mundo e atende da mesma maneira a todo mundo, independente. Por que o Neymar? Porque o Mick Jagger, qualquer outra pessoa não pode ser. Se o Pelé, que é o Pelé, atende, a pessoa não pode ser.
É humildade, é só isso. Acho que o mundo inteiro percebe.
O Zico é super solícito.
Quando uma pessoa é bem tratada por um ídolo, cara, ela nunca esquece. Ela vai falar bem dessa história pra vida inteira. O Felipe Massa me contou uma vez da experiência que ele teve, já falou isso em outras entrevistas, mas ele me contou em duas entrevistas pessoais que, ele nunca se esqueceu quando tava lá no paddock, muito novo, conheceu o Senna, foi lá pedir um abraço, uma foto e ouviu um não. E jurou para que a vida inteira, se ele um dia fosse famoso, ele nunca ia recusar uma foto de um fã e tal. Eu acho que o Neymar é muito, muito mal assessorado. O pai dele é uma vergonha.
Ele é bem assessorado, mas trava.
A natureza dele.
Ele é muito bem assessorado, mas trava o pai.
Sim, concordo. A natureza é dele. Mas o pai, pra mim, a minha opinião é que o pai do Neymar é uma vergonha em qualquer tipo de negócio que seja. Eu não colocaria o pai do Neymar pra tocar a loja de 1,99. Muito menos a
carreira. A loja virar 299. Até brinquei numa dessas entrevistas pra Playboy. Eu falei, ô, seu Neymar, aproveita que o moleque é Palmeiras, traz ele pro Verdão. Em 10 minutos eu falei, não traz pro Verdão, porque você já você conseguiu pra negociação. Não, é minha família. Eu já tô escravizado, porque não é possível, cara.
Não, e assim,
o homem negocia bem.
Exatamente.
Mas, mas eu concordo com o Vampeta. Eu acho que é a natureza da pessoa. E eu acho que é isso também. É que como ele é tão vangloriado, o Brasil é assim. Quem odeia o Neymar, odeia. Mas quem ama, ama muito.
Já tipo foi assim, mais amado pelas crianças, mas depois da Copa do Mundo.
Mas olha, cai, aquela coisa, mas ó, mas virou jogo. Mas vem cá, o pai tá on.
Então o cara vira super-homem.
Mas,
então ele não aceita crítica.
É, você mas ele tá virando um pouco o jogo.
É a Carol Conká do futebol.
O negócio da Juliette, as finais da Champions, ele conseguiu de uma maneira impressionante. Nem ele sabe como é que foi virar o negócio. O Neymar ainda é impressionante, cara. E aquela coisa que a gente falou, o Vampeta falou. Vai que dá tudo certo ano que vem no Qatar?
Pode dar tudo certo essa semana. Quando que é o jogo com o Bayern, né?
Quarta-feira.
Se ele vai lá e faz dois gols, a gente vamos passar o programa falando como o Neymar é genial, isso. Tá encaminhado pra final exatamente. Da Champions.
Mas se fizer três, mas olhar feio, de repente vira... É mais importante mais olhar feio do que os três gols.
Eu acho assim, ó, só pra finalizar esse assunto, eu acho que pra ter a marra que o Neymar tem, na minha opinião, que eu vejo como marra a maneira como ele se comporta, infelizmente tem que ganhar mais. Não vou dizer que tem que jogar mais, que ele joga muito, mas tem que ser muito mais campeão pra ter essa marra que ele tem. Falta ganhar, comer muito arroz e feijão de título, eu acho importante pra poder se comportar desse jeito. Então é isso, ele vai sempre ser o cara da pelada, o cara do babo, o melhor jogador do time, mas se não for campeão, se não ganhar, pode ficar igual aquelas lendas que o Ju Canária conta pra gente, do cara da Várzea lá do Flamenguinho, que joga muita bola, mas que ninguém sabe o que, que ele ganhou e o que, que foi a história e tal. Enfim, Neymar tem uma oportunidade enorme nas mãos essa semana, vamos ver se ele aproveita, se ele entende o tamanho que ele deve ter pra esse time, ou se o Mbappé vai fazer três gols e o Neymar vai ficar olhando. Quase 2 horas da tarde.
Parabéns, o programa foi muito bom.
Obrigado,
muito
Maurão.
Muito bom, ó. Nota 4,5. Chegamos a 5.800 pessoas simultâneas.
Recorde aqui nos nossos esportes de discussão.
5.800 pessoas simultâneas.
Pô, moral enorme, obrigado, vocês estão nos acompanhando, dando uma chance pra essa turma nova que tá aqui, é nóis, pra você que odeia a gente também, eu sempre digo, continue odiando, mas
compartilhando.
Comenta o ódio, eu engajamento,
agora,
cara.
Eu agora vou pra Disney.
Você vai matar o nome?
Aonde é a Disney de Vamp?
Não, eu sou
vai matar
a
Mickey?
Bela e a Fera.
A Bela e a Fera.
Com aquela música.
Falou, hein? Galera. Ótimo final. Bom, ótimo final de semana. Ótimo começo de semana.
Não. Depois dessa é melhor ir direto pro final de semana.
Boa semana pra todos. Amanhã tem mais esporte em discussão. Sobe aí.
Até 4 de maio.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.